Começando mais um Boteco do Metal, e esse é o Boteco Recomenda, onde a gente traz quatro coisas aleatórias aí, que a gente quiser. E hoje vamos trazer quatro álbuns, Leandro, quatro álbuns da Bay Area.
Bay Area em São Francisco, né?
Isso, é bom especificar geograficamente falando, né? Porque tem gente que pode errar, pode trazer Nova York. Antes de mais nada, eu queria trazer meus amigos que todo mundo já conhece, que sempre está aqui comigo, Leandro, Cris, Rodrigo, beleza, galera?
Beleza.
Pronto, vamos começar a brincadeira. Quatro albinhos pesadinhos, rapidinhos para nós. Leandro, você é o primeiro. Vamos lá.
Ha. Sem furar o zóio hoje, tá? Então, eu tô trazendo uma banda. Essa é uma banda de thrash metal da Bay Area. Essa banda foi formada em 85, cara, mas o primeiro álbum só saiu em 88. A banda não é tão conhecida assim. Ela merece muito ser mais conhecida. Mas só para falar, a banda começou com um tal de Rob Flynn.
Pronto, furou mais zóio. Vamos lá.
Só faltava Plínio.
Só faltava Jim Pittman. Mas esses caras não duraram até o primeiro álbum. Né?
Mas eu tô falando do Forbidden. O Rob Flynn não gravou não o primeiro álbum?
Você tá falando do Forbidden?
Ah, não. Tá, então não é mesmo.
Você tava falando do Violence.
É, exato.
Era a minha segunda opção.
Foi na trave.
Então, Forbidden começou com o Rob Flynn e com o baterista Jim Pittman. Eles foram indo, fizeram algum sucesso na Bay Area ali. Mas a hora que eles gravaram o álbum, um pouquinho antes de gravar o álbum, acho que uns dois anos antes ali. Já tinha umas três demos lançadas. Rob Flynn e o Jim Pittman saíram e a banda demorou um tempo aí pra achar alguém. Só sei que no primeiro álbum eles acharam o Jim Pittman era o baterista. Quem é o baterista que substituiu o Jim Pittman? Ninguém, nada mais nada menos que Paul Bostaph.
Eu ia falar Portnoy.
Não, Portnoy não tinha nem nascido nessa época.
Pelo meme.
Mas tá aí, é uma banda, só tem dois nomes de peso, né, que passaram por ela ali. E a banda mal começou. O álbum que eu tô trazendo hoje aqui, cara, é o Forbidden Evil, que é o álbum de estreia deles, oficial, de estúdio, é o primeiro deles, só saiu em 88. Esse álbum tem três músicas do Rob Flynn, mas eu queria destacar três músicas, não são todas do Rob Flynn. Chalice of Blood, que abre o álbum, muito boa. True Eyes of Glass, também é uma excelente música. E tem também a música que encerra o álbum, cara, que é a Follow Me, também é excelente. Essas músicas que eu falei, as duas últimas aí, a Follow Me e a Three Eyes of Glass, são mais longas ali, entre 6 e 7 minutos. São muito bem trabalhadas, mostram que é um thrash bem mais trabalhado do que pelo menos que eu estava acostumado a ter como referência na Bay Area. Um êxodo, acho que é a coisa mais complicada que tinha, era um pouco de Megadeth. Os caras realmente puxaram um pouco mais ali. Forbidden Evil, do Forbidden, que era pra chamar, a banda chamava Forbidden Evil, mas mudou ali pra não ter nenhuma associação com black metal. Então eles lançaram o álbum de estreia que era pra ser homônimo, mas não foi homônimo. Então Forbidden Evil, do Forbidden.
O Forbidden é meio como o Death Angel, meio mais trabalhado. Tá? É. Porra, velho, eu não conheço muito Forbidden, não. Eu não conheço esse álbum. Eu escutei muito pouco do Forbidden.
Forbidden é uma banda conturbada, né, cara? Mesmo eles estão meio em hiatos, né? Assim, acabou, mas não acabou. Tem contrato ainda com a Nuclear Blast, né? Mas ninguém fala nada de reunião, já tem um bom tempo.
Thrash metal é o que nos une, segundo foi falado já aqui nesse...
Não, é o ódio.
É o ódio também. É o comum.
Thrash metal é só ódio, né?
Então. É o ódio e o thrash.
Tá, mas a furada de olho passou raspando, né?
Foi, velho. Passou raspando, mas acabei revelando o meu. Vai dizer aí, Rodrigo. Diz o teu.
Minha vez?
Eu não sabia, na verdade, que Rob Flynn tá passado por Forbidden, não.
Eu acho que o Rodrigo...
Fundador do Forbidden.
Vai, Rodrigo.
Eu trouxe aqui, o Plínio falou aí, enquanto ele tava fazendo os comentários dele, falou aí, me deu um frio na espinha aqui, já achei que ele ia recomendar. Eu trouxe pra gente aqui o Death Angel, o álbum Act 3.
Muito bom, muito bom. Gosto muito.
Que é o terceiro álbum aí da banda, né? O álbum de estúdio. Os membros originais eram todos descendentes de filipino, né? Eles estavam ativos de 82 até 91, aí terminou e voltou em 2001, né? E tá aí ativo até hoje. E como que foi? Foi meio... esse término aí, tudo foi meio centrado nesse álbum, né? Porque o que aconteceu foi que quando eles estavam saindo em tour aí pra divulgar esse álbum, teve um acidente lá de ônibus, o baterista se machucou gravemente, né? E aí desencadeou um monte de coisa, ele ia demorar muito tempo para ele se recuperar, a gravadora estava fazendo pressão, acabou que durante esse tempo aí também saiu o vocalista, saiu da banda, enfim, e acabou que a banda acabou aí nessa época. Um pouco antes deles, eles iam participar lá do Clash of Titans, né, do tour, com o Megadeth, o Slayer e o Anthrax, e aí acabaram sendo substituídos pelo Alice in Chains, porque não iam participar mais, justamente depois desse acidente aí e tudo.
Tem até uma história engraçada do Alice in Chains nessa tudo, tá ligado? Assim, eu já vi o Jerry Cantrell falando
do... Ah, que os caras, a galera do Trash não aceitar, não aceitou, né?
Curtiram muito. Esperava, não. Né, velho?
A galera tava lá pra ouvir um trashão e apareceu Alice in Chains. Mas eu vi também que eles falaram que, acho que foi Slayer, os caras do Slayer que falaram que estavam sendo vaiado e tudo, mas eles seguraram bem lá a barra e... Sim. E acho que foi até quando o Alice in Chains acabou, por causa de dessa tour aí, que eles ganharam bastante relevância nessa época aí, né?
Foi. Foi a ator que ajudou eles a estourarem, né? Mas é, o Death Angel, cara, esse álbum acho que é de 90, né? O Act 3, né?
De 90, isso.
Meio que terminaram em 91, se não me engano.
Exatamente, em 91.
Aí só voltaram em 2001, cara. 10 anos aí.
É, mas boa parte dos integrantes, eles fundaram uma outra banda nesse meio tempo aí, The Organization, que acho que não é, eles tinham um estilo um pouco diferente lá, mas o que aconteceu foi que em 2001, eles foram fazer participar de um show beneficente lá, era em homenagem ao Chuck Billy, né, do Testament.
É, lá a reunião lá pra arrecadar fundos pro câncer lá, né.
Exato. E aí a galera gostou, né? E aí acho que deu ânimo e eles voltaram desde então, né? Não com a mesma formação exatamente.
Oh, é bem legal, voltaram. O Death Angel, a gente viu ao vivo, pelo menos, eles abriram pro Slayer, pro Anthrax, né? Na turnê.
Slayer pro Anthrax, eu vi eles abrindo pro Sepultura também.
Foi bem legal, eu nunca tinha visto o Death Angel. São muito
bons ao vivo, cara.
Muito bons ao vivo. Conhece, Chris?
Conheço nada.
Pô, Chris, é o cara, eu adoro thrash metal, até agora zerado.
Duas bandas da Bay Area, cara. Se a gente fala de thrash metal, tem um lugar no mundo que é a capital do thrash metal. É a nossa Meca, a nossa Jerusalém, é a Bay Area.
É, dizer pra quem não conhece aí esse álbum, vou só recomendar duas músicas aí. Todas são muito boas, o álbum inteiro é muito bom. A Simmering Endless Time e a Room with a View desse álbum.
Show de bola, velho. Até agora, Forbidden Death Angel. Agora vem a furada de olho, né? Não sei, que eu acho que Chris, porque Chris é um cara clichê, então ele vai furar. Porque eu trouxe dois álbuns, né? Tipo, vamos ver se eu falo do primeiro.
Um a gente já sabe, né?
É, um a gente já sabe. O outro eu acho que Chris vai falar agora. Vai lá, Chris.
Eu acho que tu vai falar disso, porque quando jogaram essa pauta lá, eu pensei, porra, cara, Bay Area, é agora que eu vou falar de Overkill. Mas é que não é de lá, né? Porque não tem nada a ver com a Bay Area.
Exatamente.
E daí eu, porra, velho, funcionou. E daí eu pensei, o que eu vou falar? Eu vou falar do Fabulous Disaster do Exodus, que é fabuloso mesmo.
É, furou, não furou o olho, falou da banda, né? Eu trouxe Exodus, mas eu sabia que o Chris ia falar do Exodus. Né? Certeza absoluta, querido, porque eu acho que ele só conhecia Slay e Exodus, Metallica do BBB. Metallica e Slay já falou muito aqui, então a terceira seria Exodus, acertei na música. Vai lá, Chris.
Velho, eu não conhecia nada do Exodus, eu tenho algumas ressalvas, mas depois que tu escuta esse álbum, Detox e Waltz, porra, isso aí, ó, isso aí é thrash metal. Tu quer mostrar pro teu amigo do que é thrash metal? Tu mostra pra Toxic Waltz e o Exodus é porrada, né? Um álbum muito, muito legal. O terceiro álbum deles, recomendo fortemente. E eu tô curioso. Tu vai falar do Exodus? Sabe que álbum tu vai trazer?
Não, ele vai falar do Violence.
Eu vou trazer o Violence, porque eu trouxe o Bounded by Blood do Exodus, que na verdade é um dos álbuns mais importantes, na verdade, da Bay Area, mas eu não vou falar dele, não, vai ficar para próximo, porque eu vou trazer a outra banda de Robbie Flynn, e eu vou falar do primeiro álbum do Violence, o Eternal Nightmare, lançado em 1988, é o álbum de estreia do Violence, e escuta que saiu uma promo de 10 polegadas, com um saco com vômito falso, eu acho isso massa. O álbum é bem curtinho, o álbum tem 7 músicas só, tem uma versão bônus, que saiu depois, para arrecadar fundos pelo mesmo motivo do Dark Angel, que foi arrecadar fundos, Chuck Billy, teve câncer, e lá em 2001 e tal. Mas o álbum é thrash metal, direto, o vocal do Shane Killian, ele me lembra muito banda de hardcore.
É, tem mais uma pegada hardcore mesmo, o vocal dele.
Mas assim, e misturado com som thrash metal, eu acho massa. Assim, a combinação, né? A Eternal Nightmare, a música que abre o álbum, é foda. A Phobophobia, eu acho foda. A TDS, Take It All As You Will, foda. Essas três músicas são minhas músicas preferidas do álbum, mas o álbum todo, o álbum é curto, 35 minutos só, então você coloca aquele álbum pra, tipo, quer fazer alguma coisa frenética, tá ligado? Você coloca o Violence e bate cabeça. Né, Leandro?
Cabeça. Bate cabeça, é. O rock pauleira, né?
Rock pauleira, velho. Rock de doido. O Violence é uma banda que não tem muitos álbuns. Tipo, assim, uma banda nem muito conhecida, infelizmente, tá ligado? Eu acho que o Robert Fripp saiu do Forbidden e fez o Violence, depois saiu.
Ele não fez, ele entrou no Violence.
Ele entrou, não foi? Eu pensei que ele tinha fundado a banda junto.
Não, ele não fundou, não. Ele só entrou no Violence. Mas ela ficou em atos durante muito tempo, né, cara? Acho que ali por 94, eles deram uma quebrada, voltaram ali por 2001, 2002. E acho que quebraram de novo ali em 2008 e voltaram. Voltaram a anunciar alguma coisa em 2020.
É, então, eles estão aí, porque o Corona adiou alguns planos.
E adiou eles quebrarem outra vez.
Né? É, adiou eles quebrarem outra vez, porque o Violence é uma banda muito característica, né? Então, é um som pesado, rápido, flerta com, como eu disse, com hardcore, com thrash, tem muita coisa ali dentro. E talvez não seja, tipo, não conseguiu entrar na onda, tá ligado? Tipo, estourar mesmo, tá ligado? Tipo, ser uma banda de evidência, mesmo ser uma banda muito boa, eu gosto muito. E é isso, vocês já ouviram falar do Violence, tirando o Leandro, Cris?
Já ouvi falar, acho que tem alguma coisa, mas é...
Ele só não quis admitir que ele não conhece também.
Exatamente, eu perguntei já pra ele pra saber se ele ia fechar a trinca,
não,
né?
O Violence eu já escutei, mas não conheço muito.
Eu não conheço, não, eu vou procurar aí depois.
Escuta, vale a pena pra um churrascão à tarde, tá ligado? Sentado na cadeira tomando uma e batendo cabeça.
É bom para escutar também enquanto tem os olhos furados aí. O Plínio foi furado os dois olhos, cada um furou um olho aí.
Não, é porque...
Não furou.
O Leandro trouxe o Forbidden, é porque quando ele falou Robin Finn, eu pensava que era ele falava...
Ele quis, ele tentou.
Não tentei não, velho.
Agora o Cris, eu tinha certeza absoluta, 100%, se eu apostasse meu dinheiro que ele ia trazer êxito, eu teria ganho, que eu sabia que ele ia trazer.
É, pra mim ia ser êxito do Slayer ou uma banda que nem mesmo o pessoal da Beária sabia que existia.
Verdade, é o extremo. Então, galera, a gente trouxe 4 álbuns da Beária, do caralho, gostei, vou chutar os 4, pegando o cachorro e jogando pra cima.
Queria saber aí, quem tá ouvindo aí, quem tá vendo, que álbum da Beária aí que pra você é essencial na playlist aí, manda aí pra gente.
Faltou alguma coisa? Não sei.
Quem sabe, né?
Talvez tenha faltado.
Vamos jogar uma pergunta aí. Vocês acham que o Slayer...
Isso aí, meu Deus do céu.
Tem a ver com o assunto, velho.
Jesus Cristo. Então vamos logo pro nosso famigerado Zuki Bebes. E eu vou ser o primeiro. Leandro, por quê? Porque eu quero ser orgulho hoje.
Ele trouxe alguma coisa que não é a Belly Gally.
Não, eu trouxe...
Acabou?
Eu comprei cerveja. Eu disse, cheguei pro cara do supermercado e disse, eu quero uma cerveja pra orgulhar Leandro. Aí ele veio buscar uma pra você. Aí ele trouxe aqui, ó. Eu trouxe a Le Castor.
Qual delas? Le Castor é a cervejaria.
Ah, é? Tá, é uma cerveja orgânica.
É orgânica, tá de dieta.
Stout. É uma stout orgânica, velho. Eu pensei que o nome da porra da cerveja era... Cara, o resto eu não sei, não. É uma cerveja biológica. É uma cerveja... É legal, velho. Eu gostei. Nunca tinha tomado, não. Mas, não sei, velho. Não sei. Tá ligado? Tá ligado quando a pessoa não sabe? Pronto, sou eu. Agora, não sei. Mas eu queria trazer aqui, ó. Ela aqui, ó.
Uma análise muito aprofundada.
Eu não sei analisar. Eu não sei nem como é que faz cerveja, velho. Eu só sei que o cara bebe, eu gosto ou não gosto. Eu sou muito ruim de cerveja. Por isso que eu tomo Belly Gally. Tá ligado? Eu tomo, gostei e fudeu. Fala, Leandro. Tu tava pegando tua cerveja aí? Vê lá.
Tá aqui, ó. Então, como a gente tá falando de Beária, eu trouxe uma chamada Califórnia. Não achei uma Beária, mas tá aqui. Califórnia. Ela é feita lá na... La Trèfle Noire, primeira cerveja que eu tomo deles, é uma IPA com limão, IPA com limão. É, pô, é bem gostosinha, cara. 6% de álcool. Tem mais gosto de limão do que de lúpulo. Uma combinação bem amarga na sua boca. Muito boa. Antes do Rodrigo, eu queria saber, Cris, o que você estava bebendo semana passada e que você está bebendo hoje?
Não, hoje eu tô bebendo água.
Nossa. Ah, não, velho. Ah, não. Começou. Vai, Rodrigo. Vai que eu chego, fico... Vai.
Vergonhoso, velho. Ó, o Cris disse que ia trazer Overkill, mas não pôde. Eu ia trazer Megadeth, mas eu falei, Plínio vai rodar a baiana. Vai falar que não é, vai.
Como é?
Aí eu falei, bom, deixa pra lá então. Mas eu tô tomando aqui a cerveja do Megadeth, então. A Saison 13, que é uma cerveja forte, só diz isso. E é muito boa.
Eu gosto de forte. Cerveja, são as melhores, cara.
Eu gosto muito, 6,1% de álcool. Tamo o quê? Já passou de 50 episódios aqui, nunca falamos de Megadeth. É muito injusto isso aí. fica a reclamação.
Aqui a gente fala só de Lars Ulrich e tudo que Lars Ulrich fez na vida, cara.
É verdade. Aqui a gente tem contrato assinado. E Rodrigo, pra quem quer escutar Megadeth, pede aonde?
Não esquece de dar o like no episódio aí se você gostou. E você pode ver a gente no YouTube, no Face ou no IGTV. Pode escutar a gente na sua plataforma de podcast favorita. E segue a gente porque toda segunda e toda quinta tem episódio novo. Procura a gente lá no Face, no Insta, no Twitter. A gente tá em todo lugar. Boteco do Metal.
A gente tá dentro da latinha da cervejaria.
Castor,
com a cerveja biológica. Que eu sou um cara biodegradável, Leandro. Então eu sou
biodegradável.
Assim. Não é assim não? É assim que se fala. Eu queria, primeiramente, dar um beijo para vocês. Dizer que Cris é uma vergonha para esse boteco. Até a próxima. Tchau.
Isso aí. Tchau, tchau.